Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e todos os dias, ou quase todos os dias, eu decepciono a Nath Finanças com as minhas coleções.
Eu tenho certeza, viu, Padre?
Nossa, você... que olha! Eu sou sofrido, viu? Sofrido demais, demais.
Eu sou o Luca e por trás de um grande colecionador tem um grande negociador.
E um grande bolso também,
né? E um grande bolso também.
Nossa, que poético! Concordo. É.
Shakespeare gostou dessa frase.
Nossa, muito bonito. Muito bonito, poeta das ruas.
Gostou? Eu vou começar a fazer poemas, eu acho.
Eu sou o Zé e eu tô numa linha muito fina entre colecionador e acumulador.
Já passei desse ponto, hein?
Aí, ó. Eu acho que não existe essa linha, não. Eu acho que todo colecionador é acumulador, de uma certa forma.
É só ladeira abaixo.
Eu acho que pra gente poder falar realmente sobre coleção, vamos trazer o nosso convidado, que esse sim é um colecionador de respeito, né? Dudzeira, seja bem-vindo, meu querido.
Fala, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Dude, né, como o Zé me chama, e é um prazer participar aqui hoje do Project N. E, gente, eu tô gastando todo o meu dinheiro em moletom no Pokémon Unite. Sem brincadeira. Todo o dinheiro que eu ia colecionar, que eu ia gastar com coleção... indo pro Pokémon Unite.
Ixi. Mas é uma coleção também, é virtual.
Também,
mas
também.
É uma coleção.
Pois moletom é. De Snorlax é primário, gente, que isso.
Aí, olha só. E aliás, será que jogos digitais podem ser considerados como coleção?
Eu acho que sim.
Não sei. Essas
não sei.
E mais outras...
Vamos discutir.
No episódio de hoje do Project NCast. Roda a vinheta. Começamos aí na introdução falando da diferença entre acumular e colecionar. Vocês acham que de fato a gente pode fazer essa separação ou tá tudo no mesmo balaio?
Eu acho que pode.
Eu separo, hein?
Também acho que separa também.
Eu também separo, gente.
Eu quero ver o argumento de vocês, pra ver se vocês me convencem. Porque, cara, eu acho assim, é lógico que é a opinião de vocês, mas eu já passei de uma época onde eu... já desencanei de mídia física para as coisas assim, e para mim digital é que tá valendo, mas pela praticidade, sabe?
Mídia física nunca, acho que nunca morrerá, sabe, cara? As pessoas ainda têm muito essa questão do digital, né? Mas eu ainda sou da mídia... É, muito mais barato, mas em relação a isso, a mídia física para mim é imbatível, cara. Eu amo ter aquilo na minha coleção, eu amo ver aquilo, pegar, eu cheiro aquilo... E é um negócio que é muito bom pra mim. É um negócio que não tem igual.
Dorgas, gente. Dorgas é pesado.
Tá vendo?
Lambe a fitinha do Switch.
Ah, o shopping fica lambendo a tela do Switch.
Não,
faz isso aí com essa versão digital.
Quero ver se tem gosto ruim essa versão digital. Fala comigo. Oi. Hein? Como é que é isso? Mas a zoeira na parte. É, eu também acho que tem uma diferença bem grande no... É, falo isso do acumular como zoeira mesmo, porque... Para quem coleciona, tem um valor afetivo. Não é simplesmente você ter mais, né? Pelo menos isso para mim, né? Do ponto de vista da minha coleção, daquilo que eu desejo colecionar. Para mim, não importa se eu tenho tantos jogos ou tantos itens. Mas aquele item específico que remete a alguma situação, né? Então, eu acho que essa é a diferença. O acumulador, ele quer juntar, não importa de onde vem... Da forma que vem. Agora, o colecionador, ele tem esse toque, por exemplo, de prezar por um objeto que, no caso do Brasil, tem essa preocupação, né? Que é ser original, tem o label original, caixa. Eu acho que essa é a diferença do acumulador pro colecionador. O acumulador, ele vai só pegar, é o jogo e pronto, acabou, né? Tá lá, ele pode estar todo estragado, todo estruviado, mas você tem ele lá.
Eu sou acumulador, padre.
Você não se importa com o label?
Então, não. Eu comprei. Desculpa. Eu já comprei jogo com a label estragada. É, eu comprei, por exemplo, minha Pokémon Yellow. A label veio toda destruída. Mal dava pra entender que era um Pikachu na embalagem. E eu comprei uma label e troquei. Eu tirei a label original e troquei.
Não, mas aí é diferente. Aí é
mas
diferente.
Você violou, né? Você violou aquilo.
É. Sim, eu violei. Eu abri a fita, troquei a bateria, limpei a carcaça, troquei a label. Dei um banho de loja na fita. Então,
não,
assim...
mas é diferente, Zé. O acumulador, por exemplo, ele não vai se preocupar nem em fazer isso. Ele vai se preocupar assim, eu já tenho, e acabou. Então, assim, eu já tenho, vou comprar mais uma, entendeu? Então, assim, ah, tá. Isso aí que é acumular. Agora, você tá cuidando do item, eu não acho que seja um problema, porque, igual, eu tenho algumas réplicas, por exemplo, de caixa de cartucho. Porque tem caixa de cartucho que é quase impossível de você conseguir. Outro dia eu postei uma caixa do Super Mario World do Super Nintendo, e um monte de gente veio me perguntar, padre, é original? Eu falei, claro que não, gente, é impossível achar uma caixa do Mario World do Super Nintendo, porque o jogo vinha com o Super Nintendo, quase ninguém comprou esse jogo avulso.
E as caixas que tu acha de papelão por aí, parece que todas elas caíram numa poça de água. Eu não entendo esse negócio que toda caixa de papelão tá molhada. Gente, para de molhar suas caixas de papelão, pelo amor de Deus, eu quero comprar suas caixas, para de molhar.
Dá para os gatos também, dá certo.
Sim. Tem muito gato que jogou pros porcos. Não é possível, tem caixa que é impressionante. A galera maltrata.
Uhum. Tem uma foto minha aqui em casa, que sou eu na varanda do apartamento com a caixa do Diddy Kong Racing amassada e dobrada ao meio, na mão.
Aí já é sacrilégio.
Sim,
já é algo muito sério, né?
Mal sabia eu que um dia eu ia estar comprando caixa vazia na internet.
Cara, e isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque, assim, vocês tinham essa dimensão de que, por exemplo, lá no futuro isso vai ser muito importante e tal. Vocês tinham essa noção com criança?
Nunca.
Não.
Também
nunca.
Não, cara.
Eu não tinha, não.
Porque eu falo isso porque eu olho para os meus consoles antigos. Eu não tenho nenhum deles aqui mais, né? Os meus foram todos, os que eu tenho hoje, foram todos comprados posteriormente. E eu fico lembrando, e fico pensando assim, cara, se eu soubesse o quão carinho eu ia ter por um Nintendo 64, eu não teria, por exemplo, trocado o meu por um pino de CD de anime, entendeu?
É, cara, é complicado. Eu troquei meu DS, já até citei aqui em outros casts, mas
então, sim.
Foi foda.
Eu dei minha coleção de Super Nintendo, gente. Eu dei.
Nossa.
Aí, olha só. Cara, é bizarro essas coisas, né? E eu acho que só depois de um certo tempo que a gente começa a ter um cliquezinho assim, né? Um estalo. Falou, poxa, dá pra poder colecionar, né? Igual do Switch, no caso, meu primeiro console de mesa da Nintendo... Depois do 64 foi o Switch, aí eu fui fazendo o caminho reverso, né? Peguei o Wii U, depois o Wii, tudo, fui. Hoje eu tô com praticamente todos aqui na coleção, só tá faltando o Virtual Boy. Então, assim, só com o Switch que eu fui ter essa... Com os jogos Nintendo que eu fui ter essa consciência. Não vou desfazer dos jogos, vou começar a guardar, né? Com o PS4 que eu tive antes do Switch, eu já tinha um pouco mais dessa noção, mais tranquilo. Né?
Pessoal, vocês enxergam que pra Nintendo o negócio é muito mais embaixo. Esse negócio de advogados da marca é um negócio muito louco, né? Porque nintendista é nintendista de coração. E parece que quando a gente fala de Nintendo, o valor triplica. Né? A gente olha em comparação aos outros consoles, é um negócio absurdo, né? Que a gente vê, por exemplo, o PS4, jogo a R$20, e você vê qualquer joguinho do Nintendo Switch tá R$200. Qualquer joguinho, por mais... simples e indie que seja, ele tá muito caro.
Cara, e não precisa nem de ser de Switch, porque assim, se é pra poder comparar, porque vamos ter como base o Switch e o PS5 como geração atual, vamos dizer assim. Então, vamos pegar os geração passada, PS4 e o Wii U, no caso, seria com a Nintendo. Qualquer jogo de Wii U pra você comprar também não é barato. Dificilmente você acha um jogo de Wii U, por exemplo, abaixo de R$100 pra você comprar na mídia física... Eu não sei se Star Fox, que vira e mexe, tá em promoção por aí. Ele aparece a R$50.
Quem quer? Mas... Tá fazendo uma mesa aqui do Star Fox já.
Então, tirando ele, é muito difícil de você achar jogo do Wii U barato também. Então, assim, é a questão do valor do jogo, mas também da marca. Depois, um pouquinho mais pra frente, nós vamos falar dessas questões de gasto, de custo pra coleção. Mas é inegável que os preços são um pouco pesados para quem quer colecionar Nintendo. Mas eu queria saber de vocês, assim, É, todos aqui têm coleção de algo, independente se é de jogo? Todo mundo aqui tem algum tipo de coleção?
Eu citei a minha no começo. Eu citei a minha coleção. É que assim, em 2008 a gente começou a colecionar. Ela tinha vazia mesmo, viu, galera? Não é? Uhum. Tem gente que coleciona latinha fechada. Tá, meu, acho que meu tio avô, ele até deu umas latinhas pra gente. Tem umas latinhas fechadas de 94, 80, sabe? Só que a gente não, a gente experimenta coisa. A gente usava também de incentivo, né? Pra, uma vez a gente tomou um suco de tomate que vendia numa latinha, sabe? Então, era pra dar uma divertida e a gente começou a guardar. Então, tem bastante coisa clássica lá, mas é uma coisa que às vezes até esqueço e acabo jogando fora.
O Zé a gente já sabe, né?
Sabe, não. Coleciona o quê, padre? O que eu coleciono?
Você coleciona jogos Nintendo.
Eu coleciono. Eu sou otário de empresa. Eu coleciono jogos da Nintendo. Eu coleciono. Atualmente eu tenho focado mais em colecionar o Wii 3DS, porque eu acho mais tranquilo de achar.
Uhum.
Mas Switch não tem como eu colecionar jogo físico. Eu, por causa da live, eu tenho que estar com o jogo no dia do lançamento, tudo certo. Então,
sim,
não dá pra eu comprar físico, esperar chegar. Eu tenho que ter na hora, então tem que ser digital. É, mas tô focando no Wii e no 3DS agora. E o bom de colecionar é que, tipo assim, eu estou colecionando o Wii, mas dentro de estar colecionando o Wii, eu tô comprando os jogos que são da série Wii, tipo Wii Sport, Wii Sport Resort, Wii Music, Wii,
legal,
essas coisas. Aí, tipo, dentro de uma coleção, dá pra você ter pequenas coleções de coisas que você gosta. Isso é muito maneiro, porque é realmente o que você quer fazer, é o que você quiser, sabe? Não, não tem uma regra, não tem um padrão. Você define o seu objetivo. É mais abstrato, e eu gosto disso. Então eu tô focando neles agora. Depois eu vou focar no DS e tal, e Game Boy Advance também.
E você, Dude?
Bom, coleciono revistas, né? Então eu tenho as clássicas da Nintendo World, Herói 2000, é uma série aí que era nos anos 2000 e que ninguém se importa muito com isso. É, eu amo essas revistinhas.
Eu gosto
e Pokémon Club. É,
nossa,
até
meu
hoje
sonho.
Eu sou órfãozaço da Nintendo World. É, sinto muita falta, né, e eu coleciono ela desde a época do Nintendo 64, né, então eu tenho ali desde a primeira edição, das mais clássicas, aquelas que vocês falam assim, poxa, eu lembro daquela capa, eu tenho, né, então é muito legal ter isso, é algo que me remete muito passado, a melhor época da minha vida, então é algo que eu tenho muito, eu valorizo muito aquilo, sabe?
Tá vendo aquela capa que você tem na sua mente? Eu tenho.
Eu tenho.
Também tenho. É. Tenho tudo.
Eu moro na sua cabeça.
Não, mas é legal. Eu tenho um arrependimento grande também porque eu colecionava Nintendo World e eu desfiz delas, sabe? Quando eu fui pro seminário. Não sei, sabe? Coisas assim. Eu acho que nem fui eu mesmo que desfiz. Foi... Meus pais jogaram fora, porque não tava mais em casa, aquele monte de papel. Mas, enfim, né? A gente perdoa porque família, né?
Vendi pra umas tebas minhas. Eu tinha muita. Eu ia... Era tipo dude, assim. Comecei a colecionar na época da... A primeira edição que eu tive foi a 2, que é aquela do Missão Impossível. Dela em diante, foi tudo. A gente vendeu tudo pra uma sebo, por, tipo, centavos de cada uma.
Ai,
e Pokémon, né? Club também.
Dó, né?
Dói muito. Não tem um dia que eu não acorde suado lembrando disso. Dói.
Agora, eu coleciono, assim, primeiro, mangá, no geral, tenho algumas coleções, consumo muito, ultimamente tá parado porque tá muito caro, né, essa semana anunciaram aí que vão relançar o Inuyasha, eu fiquei todo empolgado, vou colecionar o Inuyasha, eu fui ver cada volume vai ser 60 pau e são 30 volumes, falei, não vou colecionar,
nossa,
porque
é muito
caro. É muito caro. Já basta o Dragon Ball aí, edição definitiva, e o Kazenban do Cavaleiros, que ainda não completou, que já são bem caros por si só. Mas em matéria de jogo, né, eu coleciono o Nintendo de uma forma geral também, mas eu tenho dois focos hoje. O primeiro foco são os consoles de mesa, né, que agora eu já tinha comentado, falta só o Virtual Boy. E o outro foco são jogos do Mario da franquia principal. Que aí, pelas minhas contas, estão faltando uns 5, mais ou menos, para poder completar aí a coleção. Que é o Mario Arcade do Nintendinho, o Super Mario World 2 do Super Nintendo, o Mario Clash do Virtual Boy, e o Mario Advance 4 e 3 e 4 do Game Boy Advance. São os que estão faltando hoje.
Você tem aquele Mario Smithing?
Não, aí ele não é considerado franquia principal, né? Porque... aí não dá, né? Não dá. Uma pessoa falou comigo assim, aí falou a mesma coisa isso comigo. É, você tem o Mario Hotel? Eu falei, não, não é principal. Deixa só os principais por enquanto. Depois, a gente estende um pouco para os outros, para os spin-offs da franquia, que aí dá para a gente poder considerar também, porque é pesado conseguir alguns. Pesado, eu achei que ia ser fácil, mas igual, por exemplo, esse Mario Arcade do Nintendinho, eu já até achei ele, mas o valor tá bem puxado. Bem puxado mesmo, então fica um pouquinho complicado. É, agora, assim, já que a gente começou a falar das nossas coleções, tem algum item da sua coleção que você fala assim, não, esse item aqui eu tenho um carinho muito grande por ele?
Eu, pra mim, são minhas fitas de 64 que eu tenho desde criança. Com o meu 64 eu só tive 7 fitas a vida inteira dele, né? E tem algumas fitas que eu tenho que são dessa rico. Época.
Rico.
O quê? Me deixa em paz. Não, eu acho. Para.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica!
Aí eu tive essas 7 e que eu jogava o tempo todo. E eu descobri que eu jogava o tempo todo, porque recentemente eu fui ligar meu Donkey Kong 64 e tinha 199 horas. Ou era muito ruim, ou eu joguei muito. Eu imagino que eu tenha jogado muito. E seja muito ruim também. E o Banjo-Tooie também tem, tipo, 200 e poucas horas. Então, tipo, são jogos que eu realmente suguei o que pude desses jogos. Eles têm aquela coisa de que quando eu ligo e sento no Nintendo 64 pra jogar, tem uma... É uma viagem, sabe, no tempo. Então... Eles, pra mim, são insubstituíveis, assim, não troco. Não é um jogo raro, não é nada demais. Tu acha eles a R$100 na esquina. Mas são jogos que têm muito carinho pra mim.
Uhum. Acho que a coisa mais valiosa que eu tinha era, assim, eu acho que custo-benefício, eu diria. Porque eu fui uma época que a locadora que eu alugava quando eu era pequeno tava fechando. Eu falei assim, ah, tá fechando, nem deve ter mais coisa de Super Nintendo, né? Eu peguei e fui. A hora que eu cheguei lá, tava com os jogos Super Nintendo e tinha uns alternativos, assim. Eu comecei só a ver jogo, assim, genérico. Só que eu consegui garimpar lá o Virtual Bart, que é um jogo que me marcou muito quando eu era pequeno, por R$10, assim. Tipo, nem é um jogo tão raro e tal, mas eu quis pegar. Só que eu acabei comprando um jogo do Batman e Robin de Super Nintendo. Eu paguei R$10, que era o preço total ali, tipo... Todas as fitas ali eram R$10. Quando eu cheguei em casa, eu pesquisei o preço e valia, tipo, 150 pra mais. Então foi um custo-benefício bom.
Eu sei qual jogo é esse, ele é bem legal. Assim, deixa eu só confirmar, é o da série animada ou é do filme?
É da série animada.
Ah, eu sei qual que é, então. É bem legal esse jogo mesmo. E você, Du, tem alguma coisa assim que você fala, não, esse item aqui...
Com certeza, gente, pelo amor de Deus, é o que o Zé falou, né, só que pro meu Game Boy. Então, tudo que é jogo de Game Boy, eu tenho muito poucos jogos, mas todos são, assim, na caixa, bonitinho, né, e que eu tenho eles desde criança. Como você falou, né, você abriu lá o jogo e viu lá que você jogava 200 horas, cara, pouco tempo atrás eu entrei na minha Pokémon Blue, ela ainda estava funcionando, eu nunca troquei a bateria dela, e eu tinha lá 151 Pokémons. Eu não sei como, eu tinha os 151. Eu tinha 1.000, hein? Ó, fique.
Olha só.
Não sei como. E eu tenho isso bonitinho na caixa, e é algo que não tem preço. De verdade, é algo que eu não vou me desfazer nunca. Porque é algo que eu ganhei, eu lembro o dia que eu fui comprar essas fitas, quando eu era criança, eu lembro o preço que eu paguei na época no Pokémon Blue, R$60, gente, lacrado.
Nossa.
Eu sei que eram outros tempos, né, mas...
Era R$60 da época.
R$60 da época,
isso,
né?
Isso que eu ia comentar agora, porque R$60 era bom dinheiro, tá?
Exatamente. Nossa, acho que se bobear era o salário mínimo do Brasil na época, então imagina só que realmente era pra poucos, né? Então... É algo que eu tenho, assim, intocado aqui e que eu vou guardar sempre, eu tenho muito carinho por eles.
Ah, que legal. Eu, como falei, eu me desfiz de muita coisa, né? Então eu não tenho nada, assim, que seja daquela época, mas não quer dizer que eu não tenha um carinho muito grande. E o item, aliás, nem um item, na verdade são três, porque os três vieram juntos. Eu adquiri eles há pouco tempo, que são... Os três jogos do Nintendinho, né? O Mario 1, Mario 2 e Mario 3. Lindíssimos, assim, que não estão relabel. Vieram com a caixinha e tudo bonitinho. E aonde eu comprei, que foi, esse foi via importação, o cara mandou uma caixinha do McLanche Feliz, sabe? É, que é a temática do Mario, que foi distribuída no McDonald's nos anos 90, na época do lançamento do Mario 3.
Nossa!
E é muito lindo, ela é muito linda. Ela tá aqui do meu lado aqui, quando eu tô gravando, e toda vez que eu chego aqui no lugar onde fica a coleção, eu olho pra ela assim, eu fico, meu Deus, que preciosidade. Isso aqui precisa ser guardado por toda a eternidade, tipo, tanto carinho que eu tenho por isso.
O maior sonho da minha vida, padre, era ter um... Não sei se vocês já viram na internet uma imagem assim, que é um rack, assim, um móvel na parede, com todos os consoles cheios de LED, assim, cada espaçozinho é um console.
Cada nichozinho é um console, né?
Nossa, uhum. É exatamente. Por, tipo, uma época, assim, da minha vida, eu comecei a juntar que eu queria fazer minha casa assim. Só que aí com o tempo eu fui desencanando, até porque, tipo, começou a faltar grana aqui e ali, assim, aí eu pegava e vendia, né? Depois me arrependia, lógico.
Eu tô pensando, né? Eu tô pensando em fazer isso, né? Eu tô começando a mexer lá na casa dos meus pais e fazendo um quarto lá pra mim e tudo. E nesse processo eu já pensei numa prateleira assim, justamente. Fechado um armário com vidro, com os LEDs direitinho e tal. E cada uma delas dedicada pra um console da Nintendo com os cartuchos que eu tenho daquele console. Vai ficar legal. Quando ficar pronto, eu vou compartilhar essa foto com vocês. Não deve demorar muito, não. Mas, já que a gente falou de um item que a gente tem mais carinho, qual que é o item que vocês mais desejam ter? Que ainda não conseguiu ainda, mas que é legal, que você tem sonho de ter?
O meu é um Game Boy Micro. Quero muito um Game Boy Micro. Muito. Era meu sonho na época. Eu vi aquela propaganda na Nintendo World, aquela, acho que era Quem é Você? Era um negócio assim. Ah, não, essa era do GameCube, foi mal. A do Game Boy Micro era um pessoal com uma roupa, aí o Game Boy Micro combinando com a roupa, porque o faceplate trocava e tal. Meu sonho era o Game Boy Micro. Eu gosto muito do Game Boy Advance, e o Game Boy Micro, pra mim, é o meu sonho de consumo.
É lindo, olha, né? Eu sonho em ter um Game Boy Advance. Porque, assim, a minha relação com esse console foi numa época, assim, que, pra gente, console portátil aqui, na minha cidade, e pra minha realidade, era aqueles joguinhos de 1000 jogos lá, 999 jogos. Aquilo, pra mim, era jogo portátil, né? Então, quando eu vi meu primo chegar com um Game Boy,
assim... É aqueles do Tetris, né?
Do Tetris, exatamente.
Exatamente,
só tem 999 versões de Tetris, assim, com nomes diferentes.
Eu lembro de um que vendia aqui, não sei se... Em muito lugar eu via esse, que era um todo preto, e ele vinha escrito assim, Apolo. Aí quando você ligava ele, ele falava, Apolo, hey!
Aí você já era chique, o que eu tinha...
Era muito legal.
Mas depois que eu vi meu primo chegar com o Game Boy, não lembro agora, acho que era o SP. Na verdade, agora eu preciso vasculhar na minha memória qual Game Boy que era... Se era o Advanced, mas ele tava jogando Pokémon, gente. Olhei assim, eu falei, não, como assim? Ele acabei de pegar um Mewtwo. Eu falei, que isso, pô? E pra gente jogando lá Brick Game e tal, então sempre foi o meu sonho de consumo.
Brick Game.
Eu tenho um sonho de consumo, inclusive eu tô aqui passando, e quando a gente tá conversando, eu tô namorando ele aqui, que é o Virtual Boy. Eu tenho muita vontade de ter o Virtual Boy para completar a coleção de consoles, mas é muito difícil de ter, porque ele raramente aparece para vender no sites aí da vida, Mercado Livre, Shopee da vida, e quando aparece com preço assim, lá nas alturas.
Eu acho que umas 6 pessoas aqui no Brasil compraram, né?
Deve ser. Os que eu vi até hoje, todos eles estavam na faixa aí de R$2.000. Então...
Cara, vocês já chegaram a jogar o Virtual Boy?
É horrível, né?
Meu Deus, é muito estranho.
Só no assim, muito rapidamente. Muito rapidamente.
Eu já joguei por emulador no VR e achei ok. Não sei se a emulação ela deixou um pouco melhor, mas no VR ficou tranquilo de jogar. Não cheguei a ficar com dor de cabeça nem nada, não.
Uhum. Eu joguei numa exposição que eu fui, a Era dos Games.
Eu também joguei na exposição.
Na Era dos Games também?
Era Museu do Videogame, que era o nome que eu fui. Foi até em São Paulo mesmo que eu fui.
Todo mundo saindo com conjuntivite. o negócio. Todo mundo enfiando a cara no negócio.
Na época não existia corona, meu filho. Na época a gente colocava a cara em tudo. Se precisasse ter um videogame de lamber o corrimão, meu filho, nós estávamos lá.
Tinha fita do Switch pra provar. É, pois é, eu esqueci.
Ô Zé, a gente tá falando de uma época. A gente tá falando de uma época que a gente ente ia no mercado e abria o salgadinho no mercado e comia com a mão que você pegou outros produtos lá.
Justamente. É, nossa senhora,
bons tempos, né? Ó, só pra vocês terem noção, eu acabei de achar na Amazon aqui pra poder comprar o Virtual Boy, na caixa, tudo. Até a caixa, como sempre, tá suja. É, mas ele tá baratinho. Ele tá baratinho, só $800.
Ah, tranquilo, pô.
$800 tá no preço bom.
É só o preço de uma casa, né?
É.
Então, enfim.
Eu preciso!
Eu tenho um bom aqui, e o meu forte aqui é 3DS, né? Então, Eu foquei no 3DS e eu falei, eu vou até o fim. Mas eu não vou até o fim, não tem como.
Não tem como, é impossível,
né? Tem DS, um jogo...
DS, 3DS é impossível.
Então, DS eu até que eu tenho bastante também, mas o meu, como o forte, eu foquei no 3DS, eu falei, cara, vou até o fim, né? E aí eu cheguei em algumas barreiras, né? E a minha barreira, a principal barreira do 3DS é um jogo da Barbie. E eu não tô brincando, é um jogo da Barbie chamado Groom and Glenn. É um jogo que ele só foi lançado no Canadá, e atualmente é o, vamos dizer assim, o santo graal dos colecionadores do 3DS.
Meu Deus.
Nunca vi isso no Brasil, de verdade, eu ainda não vi, é algo que eu procuro todo dia, eu quero, ele lá fora custa uns R$2.500.
Meu Deus!
Ele é pra quê? Pra 3DS?
3DS. Ele tem pro DS, né, ele é um jogo que foi lançado pro DS, mas é a versão do 3DS, que é caríssima.
Como é que é o nome do jogo?
Barbie? Groom and Glenn.
Meu Deus.
E, gente, eu nunca achei, nunca vou achar. E é algo, assim, que eu só vou ter ele nos meus sonhos mais dourados, assim. Nos meus sonhos mais perversos, eu vou falar, eu tenho ele. Porque eu nunca achei. E eu já até desencanei dele, assim, de verdade. No Brasil é impossível achar. Se lá fora é difícil, imagina aqui.
É. Vamos pedir pra ir pra Rainha dos Quebra-Nozes. Quem sabe ela traz aí pra nós aí o jogo.
Ó, vocês me zoaram uma vez de que eu comprei um Super Nintendo que veio Dálmatas ao invés de Super Mario World. Vocês me zoaram, beleza.
Mas não era Dálmatas, era um hack room do Beethoven.
Não, então, exatamente, o Dálmatas mesmo não existe, né? Mas existe essa hack room, mas eu tenho ela aqui, em formato de fita, não é nem room, né? Mas eu tenho, eu quero fazer a coleção... de jogos que marcaram minha infância no Super Nintendo, porque eu tenho um Super Nintendo aqui. E essa coleção já tá bem adiantada, porque eu tô com o Virtual Bart, que eu falei que me marcou bastante. Eu tô com o Dálmatas.
Meu
e
Deus.
E eu tenho o Magical Quest, que foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. O jogo da minha vida no Super Nintendo, Magical Quest. E falta só os 3DK, né? Então, eu quero completar isso. Eu quero depois ver outros jogos. Ah, o Top Gear também marcou bastante. E eu quero ter... pelo menos pra eu falar assim, olha, isso aqui marcou minha vida e eu tenho aqui.
Ah, é legal isso, mas assim, cada um no seu nicho são itens que tem uns que são mais fáceis de conseguir, tipo, os que o Lucas citou não são tão difíceis assim. Não quer dizer que sejam baratos.
Nossa, é verdade.
Não, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre valores e tudo, então não confundam, né? Se é fácil e ser barato são coisas diferentes. Mas é legal a gente ver que esses pontos são importantes, né? Você ter um objetivo. Eu acho que um dos primeiros passos para quem quer ter uma coleção, quer entrar nesse mundo de colecionismo, é ter bem claro o objetivo. Eu lembro que esse foi um primeiro conselho que eu recebi quando eu comprei o 64, que foi o primeiro item da coleção aqui, quando eu resolvi começar a colecionar. E uma pessoa falou comigo, olha, foca... o que, que você quer? Você quer todos os jogos 64? Então você vai comprar só 64. Não tenta colecionar todos, porque você não vai conseguir nada deles. Então foque. Se você quer, por exemplo, consoles, que foi o meu caso, foque nos consoles. Mas se você quer um console só ou um estilo de jogo só, foque só naquilo. Não deixe o escopo muito alto, muito aberto, porque senão você se perde na coleção.
É, mas é verdade mesmo. O padre com coach de coleção? Caraca!
Ah, que é isso, hein? Que é isso?
Eu não preciso!
agora, já que nós estamos falando dessa forma, então agora vou pedir até o Jones pra colocar uma vinheta tipo desses programas de ajuda e tal, essas coisas assim. Nós vamos entrar agora nesse coach de coleção pra poder ensinar as pessoas como começar as suas coleções. Agora vai ser uma sessão de dicas, né, de orientações de como a gente vai fazer isso.
Você quer dizer então, padre, que a gente tá falando de coach leção?
Nossa!
De nada.
Bem, então vamos começar esse bloco do nosso programa de hoje, Coach Leção.
Project N apresenta O Aprendiz.
Então, existe uma questão para quem quer colecionar, e que provavelmente o Dude pode falar um pouco melhor sobre isso, porque coleciona uma série de coisas diferentes, que é valor, preço e escassez. São três coisas, assim, que são um problema aqui, que eu não sei se são um problema lá fora. Por exemplo, ele falou que o jogo da Barbie era $800, não era isso?
Basicamente isso, uns $800.
O que pra gente é realmente uma casa, a entrada de um carro, uma viagem. Pra eles lá fora, tipo, 2 meses de trabalho, eles estão com o jogo mais cobiçado da coleção de uma pessoa que coleciona tudo que pode, que é o Dude. Então, assim, é muito complicado aqui. O cenário pra colecionar aqui é muito difícil. Então, como é que é pra você, Dude, que compra de tudo, de 3DS, etc? Como que é essa parte do valor? Como é que você escolhe?
É engraçado que eu peguei uma época, né, que os produtos da Nintendo, eles não estavam com tanto valor, assim. Então, foi muito mais fácil, né? Então, eu ia na Santa Efigênia, encontrava jogo de DS, 3DS, a preços, assim, que na época eram muito baratos, né? Eu peguei Zelda a R$30. Gente, Zelda lacrado. Nossa. A R$30 do DS. Uhum. Então são coisas assim que eu nunca mais vi, né? Então eu peguei essa saída da Nintendo do Brasil, onde a galera não dava valor nenhum, não tava dando valor nenhum. Acho que tinha muito aquela questão de achar que jogo da Nintendo era jogo infantil, então era a época do Wii, né? As pessoas não davam devido interesse àquilo. Né? Então, quando a Nintendo saiu do Brasil, foi uma loucura, né? Que eu consegui ter acesso a muito jogo que normalmente a galera hoje pagaria o olho da cara, né? Por um preço super em conta. Né? Então, eu tive isso muito a meu favor. Né? Hoje em dia, eu sinto que o preço ele disparou de fato. Né? Hoje está tudo num valor muito surreal, muito absurdo. Então, Amiibo, por exemplo, né? Que você paga $20 a $25... chega aqui por R$300. Gente, pelo amor de Deus, nossa, né? É muito surreal.
É absurdo.
É muito caro. E assim, o Amiibo mais imbecil que você pode achar ali é o mais caro, assim. Todos estão no mesmo preço, assim, é muito caro. Então, de fato, é muito exagerado, né? A situação que a gente chegou. Parece que o pessoal fala, não, é Nintendo, então eu vou... Né, tem o custo Nintendo aqui também. É, então, é algo que realmente... chama atenção ali, né? E eu vou falar um negócio, né? De verdade, eu levo a minha coleção como um investimento, né? Uhum. Se eu pegar todo o valor que eu investi versus, assim, valor de bolsa, por exemplo, eu lucrei mais revendendo o jogo, cara. É muito doido isso. Então, colecionismo é, de fato, um hobby muito caro. É um hobby que é pra poucos, né? Ainda mais na situação do Brasil... Né? E ainda mais que Nintendo é muito nichado, é bem saudosista, então é complicado, né? E infelizmente não dá pra gente pagar barato em tudo, né? Ainda mais hoje, né? Então, o meu conselho é, colecionismo é um hobby caro, né? E hoje a galera fala muito isso, né? Se é velharia, tem que ser barato, e não é assim, né? A gente tem que muito ver os preços lá de fora, né? E infelizmente é diferente, né? É o que o Zé falou. Pra eles, né, 2 meses de salário ali, eles pagam numa boa. A gente paga um ano aqui e não paga, a gente fica em dívida, a gente se arrebenta todo pra pagar as coisas, né? Então, infelizmente, é isso, né? E o que mais vai ditar preço aqui no Brasil, né, infelizmente, não é o quanto você quer pagar, e nem o seu achismo, né? E sim é o preço lá de fora. Então, o que eu falo, né, como dica, é... Veja o preço lá de fora, não queira chorar preço, falar, desmerecer também quem tá no mercado há tempo aí, falar, ah, não, pô, isso tá caro. Não é assim, eu tô olhando o preço lá de fora, eu vejo o preço lá de fora, né, não é à toa que tá aquele preço, né. Eu ainda tento muito, quando eu revendo um jogo, por exemplo, eu tento muito me basear nesses preços lá de fora, né? E eu, como dica, eu também falo isso para vocês. É claro que eu olho o preço lá de fora e sempre tento pagar abaixo disso, nunca acima, porque senão também beira o absurdo, né? Então essa é a dica que eu dou também no começo aí para quem vai começar a comprar jogo.
Eu concordo com o que o Dudu diz, né, de ser um hobby caro. De fato, é assustador você ver que tem muito jogo antigo, né, jogo de Super Nintendo, jogo de 64... O do Wii nem tanto, mas tem uns fatores que depois eu acho legal a gente comentar também. Mas que você paga o mesmo valor de um jogo novo. Igual eu citei o Mario Arcade do NES, você não acha ele a menos de 250 para vender. Um jogo que é antigo, um jogo de 8 bits, né? E que não é um jogo assim mega grande e tal, é um jogo de arcade, né? Que se você for baixar ele, uma ROM, por exemplo, não chega a 100k. Então, assim, é gritante essa diferença. Mas tem toda essa dimensão do colecionismo que foi falado, né? Que a gente não pode esquecer e tal. Então, assim, é uma maneira, é um hobby que se tem para aqueles que querem entrar. Então, se você quer entrar nesse meio, tenha ciência disso. Mas também você tem que ter muito cuidado, que tem muito picareta.
Exato.
Tem gente que mete a mão e que não tá nem aí e que se escora um pouco nessa fala do valor e tudo, mas que não é da forma como a gente tá, assim, vê alguns absurdos, não. Igual, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu tenho muita vontade de comprar o Pokémon Half Gold, né? A minha região favorita do Pokémon é Johto. Eu não joguei nem o Soul Silver, nem o Half Gold, então eu queria ter ele para poder jogar bonitinho e tal. E eu entrei nessa empreitada de conseguir o jogo. Olha, raramente eu achei o jogo por menos de R$500. Raramente, raramente mesmo. Não é um jogo tão assim difícil de encontrar, mas o valor tá sempre muito alto. Né? Mas assim, tá, beleza, R$500 não é um valor tão exuberante mediante algumas coisas que a gente tem, mas eu já vi muito anúncio do Half Gold assim, e não tô falando de jogo lacrado não, tá, gente, tô falando de jogo usado, tô falando de jogo que tá lá assim, que tem até algumas, nem vem com o Pokéwalker, né? Nem vem com o Pokéwalker, mas já vi gente pedindo 1.000 conto. Não cai nisso, porque não é nesse nível.
Exatamente, isso é beirar o absurdo.
Isso é beirar o absurdo. Então, assim, tome cuidado. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês é saiba procurar. Saiba os lugares pra poder procurar e aonde você vai pra poder conseguir esse jogo. Porque a galerinha tem mania de simplesmente entrar no Mercado Livre e digitar lá Pokémon Half Gold. Vai aparecer, vai ter gente vendendo, mas vai estar o valor lá em cima. Agora tem outros meios, né? Um deles, por exemplo, são as lojas mesmo de jogos, né? Como o Dudu falou, né? Santa Efigênia, né? Antigamente tinha a Galeria Pagé e tal, aquela coisa toda. Sempre tem esses montes de loja e tal. Feira, livro, né? E principalmente um lugar que muita gente não valoriza, mas que é legal para quem quer fazer colecionismo, principalmente de Nintendo, grupos de Facebook.
É muito bom.
Nossa,
melhor lugar.
Isso é bom demais. Melhor lugar pra você garimpar jogo antigo. Eu sei, Facebook é mega tóxico, principalmente esses grupos de comunidade. Mas se você tá indo só pra comprar ou pra vender, é o melhor lugar. Fique de olho nos leilões. Tem muito leilão mesmo. E tem muita gente que não vê esses leilões acontecendo e você paga muito barato. Então, por exemplo, eu peguei Mario Galaxy, né? O primeiro completíssimo, nem edição, né, do Nintendo Select, nem nada. Edição primeira mesmo, CD novinho, direitinho, com todos os manuais, tudo bonitinho. Eu paguei menos de R$100 nele, num leilão, entendeu?
E tomar cuidado com os picareta, né? Em grupo de Facebook.
Mas esses grupos têm todo um cuidado, uma regra de vendedor. Se o cara da calote, ele é expulso do grupo, entendeu?
Tem um código de conduta, né?
Exatamente, é sempre bom ficar de olho, né?
Isso, então assim,
na reputação da pessoa.
Quando for comprar, faz um postzinho lá no grupo, pergunta, tô querendo comprar uma coisa de fulano, ele é gente boa? Aí eles vão falar, já fiz isso muito. Então assim, hoje eu tenho pessoas que estão lá e se tornaram fornecedores pra mim, que eu nem entro de vez em quando em grupo, eu mando no DM, sim, do cara e falo assim,
já vai direto,
né? Você tem isso aqui? Não, não tem. É quando aparece, o meu Nintendinho foi assim. Mandei lá pra um contato meu, você tem Nintendinho? E não, não tem. Aí há pouco tempo mandou mensagem, cara, apareceu um Nintendinho aqui, você quer? Falei, deixa eu dar uma olhada. Fui ver, beleza, peguei o Nintendinho com ele, entendeu? Num preço legal.
E tem gente que faz recomendação, né? Tipo, compra, tudo certo. Fala, ó, tô aqui pra recomendar o Padre Edson, que me vendeu, veio tudo certinho. Aí você já pega uma confiança, você já fala, opa.
Sim, sim. Então, assim, é um lugar muito legal pra poder... Você quer começar, quer conhecer. Então, assim, não fica só no Mercado Livre, OLX da vida, não. Agora, outra plataforma que tem muita coisa legal também é a Shopee. A Shopee tem muita coisa boa.
Tá boa, hein? Shopee tá legal.
Tá bom demais.
Tem muita coisa, porque faz parcelamento, não tem juros no parcelamento, tem cupom de frete grátis pra praticamente tudo. Então, assim, já comprei muito jogo pra minha coleção do Shopee também. Muito jogo, principalmente Game Boy Advance. Comprei bastante lá.
Uma coisa que, se for pra dar, já que é pra dar dica, uma dica que eu tenho que dar com relação a comprar jogo... É, se você não gosta de jogo repro, que é jogo reprogramado, né? Você tem que ter cuidado. Tem sinais que você consegue ver, porque é muito igual o cartucho. Existem sinais nos cartuchos que você consegue ver que o jogo é repro, se o jogo é repro ou não. Então, assim, tenta ficar sempre ligado nisso, porque às vezes você acha que tá comprando, por exemplo, jogo de DS, Game Boy, que sofre muito com repro. Hoje em dia, 64 também, né? 64 tem muito. E Super Nintendo. Mas Game Boy Advance e DS, no Shopee, principalmente, que tem muita coisa da China... É um show de repro. Então, assim, eu não tenho problema com repro. É imperceptível. Eu não tenho problema nenhum com repro. Porque a maioria dos jogos que eu compro é pra jogar, pra tirar foto e tal. Então, pra mim, não me afeta tanto. Eu quero ter a experiência de ter o cartucho e tal. Então, assim, é uma linha que eu entendo quem não gosta e tal. Só que o lance é, às vezes vai ter alguém te vendendo Pokémon Soul Silver e não é original, sabe? A pessoa vai estar botando no, pra vender... E você não tem como saber se é original ou não se você não souber os detalhes. Por exemplo, você vai comprar uma fita de Game Boy. Normalmente, quando o cara quer te mostrar que é fita original, ele tira foto de certa coisa, da parte de trás do cartucho pra te mostrar. Em fita de Pokémon, por exemplo, a chipagem da fita é diferente. É, tem, tipo, umas marcas demais de solda, é um exemplo. E tem um número na label, que é amassadinho, pra você saber se é original. Então, tem coisas assim, são detalhes que... Pra quem vai começar a colecionar, tem que se ligar nisso. Se você quiser comprar tudo... Ah, eu quero tudo original. E você saber que você tá gastando, sei lá, R$200 em Pokémon Ruby. E realmente você tá comprando um Pokémon Ruby de R$200. Sim. E não de R$30 do Shopee. Porque assim, é mole cair nisso.
A principal dica pra você saber se é original ou se não é, tirando esses detalhes técnicos que o Zé tá falando, é o título e a descrição do produto. O cara, quando é o produto original, ele vai sempre destacar que o produto é original. Ele vai colocar isso. Ele vai colocar isso. Se não tem em lugar nenhum escrito que é original, você pode ter quase certeza que é um repro, né? Mas se bem que a maioria das pessoas também colocam assim que é repro, né? Eles nunca vão colocar assim falsificado. Até porque a base da plataforma não pode ser colocada, né? Então eles colocam repro, tem uns que colocam assim novo. Né? Aí você olha assim, calma aí, o jogo é de Game Boy, saiu em 96, como é que ele é novo?
Pela metade do preço, né, que estão pedindo. Aí você fala,
como é que
nossa,
ele é novo? Então assim, não, não é novo, né, gente? É novo porque ele foi reprogramado, né? Então assim, são essas pequenas manhas que você vai aprendendo. Agora, se você não liga pra isso, se você quer só colecionar o cartuchinho mesmo, aí você vai nadar de braçada. Eu tô aqui olhando, por exemplo, Pokémon Gold, um repro, né? É completo, com caixinha e tudo, mas repro, R$60. Então,
ó, gente, uma dica pra DS, e essa é quente, tá? Eu aprendi com a difíceis falsidades no mundo, que você cheirando a caixa, você já tem um belo indicador se o produto ele é falso ou original, né? Isso falando de DS ou 3DS, eu não, acho que de verdade nem tem repro. Então, você cheira a caixa e se ela tiver aquele cheiro de plástico queimado, né, de plástico da 25 de março...
Nossa, eu conheço esse cheiro.
É um cheiro muito específico. Sim. Eu não sei dizer, mas quem sabe, sabe. É um cheiro que não é normal do
é um plástico quando... bem de má qualidade, né?
Exato. Você abre e você já sente o cheiro, assim. Ele empesteia, assim. Então, fique de olho nisso, que também é um bom jeito de você ver aí de DS, né, se o produto ele é falso ou original.
Tem vários truquezinhos assim que dá para poder aprender. Agora, uma outra dica que eu vou dar para você é o seguinte, vocês vão achar meio estranho, mas eu acho que essa é a mais fundamental de todas. Se você não começou a colecionar, não comece agora.
Porque não é o momento.
É o pior momento.
É o pior momento para você começar uma coleção. Por quê? Os preços subiram muito. E não tô falando de jogo novo, eu tô falando de jogo antigo. E é uma coisa assim, que as pessoas ficaram me perguntando, ah, por que que subiu tanto e tudo? Porque a procura por videogame em geral subiu muito, né? Então o pessoal tava em casa, tá querendo comprar, não tem balada pra ir, não tem as coisas pra fazer, então tá jogando. Então o pessoal tá indo pra comprar, né? Com exceção de alguns consoles que não são tão procurados assim, porque eles têm muito, né? Por exemplo, o Wii, que o Zé tá falando que tá focado nele, que é mais fácil, ele tá mais fácil porque tem muito Wii no mercado. Então você acha o Wii, você tropeça em um Wii por aí, né? Você consegue o Wii, se você procurar bem, você consegue o Wii bloqueado, né? No caso, por conta de coleção, você consegue o Wii completinho por R$300 tranquilamente, se você souber procurar. Entendeu? Então, assim, em compensação, você vai pegar um GameCube e você não acha ele por menos de 500, 600, né? Então, assim, tem que saber procurar. E outro fator que tá complicando também para quem quer colecionar agora é a ausência das chamadas feiras, né? Que tem muita gente que compra jogo em feira, feira livre, né? Essas coisas que aí, ali você acha muita coisa, né? O Caio Berk, ele gravou com a gente, que falou que achou uma vez uma Power Glove na feira por R$10 e ainda pichinchou ela, né?
Ô, louco!
É. Ele teve aqui falando isso com a gente, eu até hoje não tô acreditando nessa história. Mas, assim, essas feiras tem muito, porque tem muita gente que se desfaz de console antigo porque acha que não vale nada, né? Ah, dá aí R$200 nesse Super Nintendo com 10 cartuchos aqui, né? E nessas feiras você acha muito isso. Hoje em dia... Não estão acontecendo as feiras, né? Então é difícil começar agora.
Outro ponto que é interessante, e outra plataforma que eu acabo utilizando bastante, que eu acabei de lembrar também, é o próprio Enjoei.
Sim, é verdade.
O Enjoei, ele tem muita coisa boa, né? Eu já comprei vários jogos de Wii U lá, preços muito bons, e tem aquela questão de você poder dar lance no produto da pessoa. Isso também tem no Shopee agora, né? Pouca gente sabe, mas você consegue dar lance no produto dos caras. Fala assim, ah, eu pago isso. Você vai lá e oferta aquilo pro cara. Talvez o cara aceite ou não. Mas eu já consegui muita coisa boa pelo Enjoei também.
Tem mais alguma dica, gente?
Eu tenho outras dicas, que aí é pra você conseguir ver preços dos Estados Unidos. Né?
Então, isso é legal.
Isso é o que eu mais utilizo para ver, por exemplo, quando um produto eu tô pagando barato, ou tô pagando no preço, ou eu vou pagar caro, que normalmente eu não pago, né? Então, normalmente eu falo assim, não vou pagar, porque se tá mais caro que Estados Unidos, eu acho que eu não tô fazendo um bom negócio. Se americano tá pagando $1,000 num negócio e eu tô pagando R$600, o que eu acho já um absurdo, eu tô pagando bem. Né? Então, normalmente, eu tento ter isso por base. Então, tem algumas ferramentas que nem um site chamado Price Charting. Esse é um ótimo site, ele vai juntar para vocês ali preço de eBay, preço de Amazon e preço daquela loja americana que agora esqueci o nome, a GameStop. Junta todos os preços, tanto de cartucho solto quanto cartucho... usado, quanto cartucho lacrado, tudo num único lugar, você consegue ver um gráfico histórico ali de preço, então é algo super legal para ter em mente quando você procura o preço de alguma coisa. Fora que você também acha pechincha lá fora, né, eu acho que isso é um outro lugar que a gente também consegue coisa boa, né, dependendo do caso, normalmente eu importo jogos, né, jogos mais para final de geração, que vieram poucas, o pessoal já não tá ligando tanto aqui no Brasil, e veio pouca unidade e tal, vieram poucas unidades para cá, normalmente eu olho lá para fora e importo esse jogo. Né? Se é um jogo que não tem aqui, eu acabo fazendo isso também. Então eu uso o Tindamia para isso, e, por exemplo, o eBay também é uma boa ferramenta para isso. O esquema é pesquisar, gente, sempre tá sim, pesquisando. Sim.
E é legal também, já que você citou, né, a questão da importação. Porque tem muita gente que tem medo da importação e tal. Ah, vou ser taxado, ah, não sei o quê. Mas olha, falo por experiência. Eu vira e mexe, eu compro alguns joguinhos fora. E tem hora que compensa mais você importar, mesmo com o risco da taxação, do que você pagar alguns valores que o pessoal pede aqui. Então, verdade. Assim, se é algum item bem específico, principalmente edição de colecionador, né, que é mais complicado de conseguir aqui no Brasil, e quando vem, vem um absurdo. É, dê uma olhada na importação, né, sites aí como a PlayAsia, é, o próprio Shopee, no AliExpress também tem algumas coisas, né. Então, assim, compensa. Tem igual Amiibo. De vez em quando eu compro alguns Amiibos fora e vem tranquilo. Assim, nunca tive problema de taxação. Claro, você não pode fazer uma compra com 10 Amiibos de uma vez. Você tem que comprar um, fazer um por compra.
Que estranho, fui taxado.
Nossa, que coisa, poxa, eu não esperava, né? Não tava esperando, poxa vida.
Que coisa, por que será? Né? Então, assim, maneirem um pouco, né? Não dá pra você comprar todos os Amiibos de Zelda de uma vez. Compra um num mês, outro no outro mês e tudo, né? E fora que você é quase certo de você conseguir, porque tem alguns itens que aqui no Brasil eles simplesmente desaparecem e pra conseguir depois...
É impossível.
É impossível. É impossível.
E é aquela coisa. Você passa... É coisa assim, de semana. Você não, parou de olhar uma semana. Vendeu tudo. E aí depois, cara, pra você conseguir algo daquilo lá, esquece. Você vai pagar o dobro, o triplo. Então, essa dica é valiosa. Chain da Mia, gente. Procure aí. Chain da Mia, você não é taxado até 50 dólares.
Aí.
De vira e mexe, eles têm ali promoção de frete grátis, promoção com desconto. Eu paguei já em Amiibo aí o preço original lá de fora. Então, eu paguei no Amiibo do Banjo-Kazooie. Eu acho que 18 dólares, né? Então foi algo assim super barato, que aqui você vai pagar caríssimo, né? Então.
Qual que é o nome?
O Chain da Mia. Chain da Mia.
Como é que escreve isso, gente?
Acho que é tienda, de tipo tenda em
espanhol. De tenda,
espanhol.
Isso.
Ah, calma aí, deixa eu procurar
no
aqui.
No meio do cast, padre, agora. Então,
mas o sangue do colecionador está falando mais alto, meu querido.
É acumulador que fala o nome.
Não é acumulador, não. Mas já caminhando pro final dessa nossa conversa, que se deixar a gente fica falando disso a noite inteira aqui, porque tem muita coisa legal. A última dica que eu dou pra vocês, gente, assim, do fundo do coração, pesquisa. Não sai comprando o primeiro anúncio que vocês viram, que você vai se decepcionar. Eu sei porque eu já fiz isso. Cliquei no botão de comprar num jogo lá, 300, 400 reais, achando que eu não ia encontrar mais. Depois que eu pesquisei um pouquinho, achei pela metade do preço daquilo. Então, assim, pesquisa, não tenha receio e tudo. E, principalmente, muito do colecionismo no Brasil é sorte. De você achar alguém que está se desfazendo, alguém que está colocando um preço legal. Então, assim, tem disso, infelizmente, né? Não, não, não tem muito como a gente fugir disso. Então aproveita, se você quer começar, vai, faz a pesquisa, garimpa mesmo, não fica só nos sites principais aí, como Mercado Livre e Shopee somente, vai mesmo a fundo, grupos de discussão, tem muito grupo de WhatsApp, principalmente para quem coleciona Nintendo, tem uns grupos específicos de troca e de venda de jogos de Nintendo, que é bem legal, vale a pena, e é isso. Chegando ao final desse Project NCast, um pouco mais pobre, né? Porque eu, durante a gravação, eu pesquisei algumas coisas. Eu sei que eu vou acabar aqui, eu vou comprar algumas coisas hoje.
E este foi o Momento Rica.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Não tem jeito, né? Fazer o quê? O cartão já tá aqui, assim, me use, por favor. Mas eu tenho certeza que o Luca também vai deixar de colecionar só latinha e vai passar a colecionar joguinhos do Nintendo também.
Ah, sim, que agora, né, quando eu tentei, né, eu falei lá pra 2014, 2015, eu não trabalhava, não tinha grana pra manter, né, agora, acho que passando a pandemia aí, eu vou começar a frequentar lugares aí pra ver se eu realizo o sonho do hack cheio de videogame.
Meu Deus. O Zé nem conta, né? Porque o Zé já é especialista já.
Em quê? Em colecionar coisa?
Colecionar coisa, em acumular coisas.
Não, mas eu comecei há pouco tempo, não tem muito tempo. Inclusive, o Dude me ajudou, tá? Ele recentemente ele viu pra vender um Metroid Prime. O Metroid Prime Federation Force que eu mostrei pra vocês foi ele que me mandou pra eu pegar. Ele mandou o Smash Bros. 3DS, ele me deu o Smash Bros. 3DS.
Meu
tá
Deus!
Bom, pois
meu
é.
Deus, que é
ele isso? Ele tá me ajudando. Se tem alguém colocando, me colocando nessa vida, é ele, tá?
Vou te falar que eu ajudei outra pessoa, né? Outro ouvinte, a comprar também o Majora's, né? Você vacilou.
Ah,
você
é verdade. Vacilou. Não, eu dei mole. Foi o Bentz. Oi, Caio Bentz, tudo
eu
bem?
Eu comprei uma, só pra avisar, e eu não abri ela. Tá, tá aqui.
Pô, manda de presente, dude.
É só não. Caraca, que pidão é assim da cara dura, meu Deus, que é isso?
O Luca que ensinou que quem não chora não mama, ele falou mais cedo, eu tô só repetindo.
Ai, ai, mas queria agradecer a presença do nosso querido Dudzeira aqui com a gente, muito obrigado, meu querido.
Oh, prazer é meu, gente, obrigado, tamo junto, sempre que quiserem falar sobre colecionismo e Nintendo, principalmente, é que é o meu foco. Cara, tamo aí, pode conversar comigo à vontade, que eu fico horas aqui conversando sem problemas.
Que bom saber. E onde que o pessoal te encontra? Fala daquele Instagram lindo que você tem, que todo mundo tem que conhecer. Fala, por favor.
Pessoal, @dudzeira, sigam lá, posto direto sobre minha coleção. Tudo aquilo que tá entrando na coleção, eu tô postando. Eu sei que, pô, eu sigo alguns caras lá que, pô, são incríveis, assim, americanos que tem uma coleção que eu falo, Jesus, a minha é noob perto dos caras, assim, mas com o tempo eu chego lá.
Muito bem, e a gente, vocês já sabem onde encontra, né? Eu sou o Padre, vocês podem me encontrar lá no Twitter, @Edson_Ribeiro.
E eu sou o Luca, e você pode me encontrar lá no Twitter, @Luca, L-U-K-A, igual a cantora Luca, Luca Torres.
Eu sou o Zé, você pode me encontrar no Twitter e na Twitch como Zé Renato. É como se fosse Zé Renato, só com Nátio no final.
E nós somos o Project NCast, toda sexta-feira ali por volta do meio-dia você tem episódio novo. Pode encontrar a gente em todos os serviços de streaming de áudio e também no nosso site com as últimas notícias do mundo Nintendo, projectn.com.br. Grande abraço e até a próxima.
Tchau, gente. Beijo.
Falou.
Tchau.
Valeu, falou. Gente. Obrigado.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.